Então, Gustavo, nós temos programados para hoje uma série de manifestações, acho que em 15 capitais, de integrantes do Ministério Público, e eles estão protestando contra o fato de o presidente Jair Bolsonaro ter escolhido Augusto Aras para ser o Procurador-Geral da República e não ter atendido aquela lista tríplice, que não é obrigatória, é bom a gente salientar, né, doutor Gustavo? Mas que vinha sendo adotada aí nos últimos governos. Como é que o senhor está vendo isso, doutor Gustavo?
Cacá, é um tiro no pé, porque se efetivamente eles se esqueceram, é sempre bom a gente lembrar, né? Gostemos ou não, Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República. E ao serem eleito presidente da República, aí eles foram transmitidos, né, deveres e direitos, principalmente os deveres que a Constituição estabelece. Um desses deveres é nomear o Procurador-Geral da República. E o que a Constituição diz a respeito da nomeação do Procurador-Geral da República? A Constituição estabelece critérios, né, para que uma pessoa possa chegar a Procurador-Geral da República. Por exemplo, ela tem que ser do quadro do Ministério Público Federal. Eu não posso chamar, como acontece, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. Eu, Gustavo, que tenho mais de 35 anos, sou formado em Direito, ou seja, em tese eu tenho conhecimento jurídico, em tese eu tenho uma moral ilibada, porque também ninguém vai ficar verificando isso, né, só na sabatina do Senado. Eu posso ser nomeado, se o presidente quiser, para ministro do Supremo Tribunal Federal, mas eu não posso ser nomeado para Procurador-Geral da República. Por quê? Porque eu não pertenço à carreira do Ministério Público Federal. Né? E nem cheguei, se pertencesse, nem cheguei ao cargo, né, ou à função, ou ao patamar de subprocurador da República. Então, se o presidente da República quiser indicar qualquer um subprocurador da República que tiver em condições de ser procurador-geral da República, ele vai indicar, ele não precisa seguir lista, conselho, recomendação de absolutamente ninguém. Né? Então, assim, é claro que a gente gosta, né, quando as coisas acontecem de forma democrática, é claro que a gente vê com muitos bons olhos, né, Cacá, quando isso é uma nomeação dessa, ela provém de um debate maduro, dentro da categoria, mas efetivamente o que a lei determina é o presidente vai nomear dentro daquelas condições. E aí, não tem o que fazer, Cacá.
Doutor Gustavo, uma outra crítica que se faz, aliás, antes de eu abordar essa crítica, eu queria perguntar ao senhor o seguinte: pelo que o senhor conhece do Ministério Público, é possível que o procurador, ele enfrente, o procurador-geral, né, ele enfrente algum tipo de resistência durante o seu trabalho? Quer dizer, que por conta do fato de o presidente não ter obedecido a esta lista tríplice, haja, entre aspas, uma rebelião? Lógico que a gente não está pensando na rebelião absoluta, total, dentro do Ministério Público, mas desobediências diante do trabalho dele. Pelo que o senhor conhece do funcionamento da justiça, isso seria possível?
Cara, assim, frontalmente falando, às claras, não, né? Mas toda instituição, muito mais complexa que ela é, a gente sabe que a composição dela, né, inclui pessoas que são muito inteligentes, muito preparadas, que conhecem como é que funciona a coisa e que podem, em determinadas circunstâncias, podem trabalhar por um lado, podem trabalhar por outro, né? Infelizmente isso acontece, a gente sabe que as pessoas colocam muitas vezes questões pessoais, vontades pessoais, vaidades pessoais à frente das suas funções institucionais. Quer dizer, o papel de um ministro, o papel de um juiz, o papel de um promotor não é agradar A, B ou C, não é ele defender tal ou qual ideologia, não é ele defender tal ou qual programa de governo. O papel deles é cumprir aquilo que a Constituição estabelece para eles, é julgar, é ajuizar as demandas criminais, as ações civis públicas, sem absolutamente nenhum tipo de pendor, né, ideológico, de pendor político, de pendor partidário. Mas é possível sim, mas sempre, evidentemente, em off. E uma coisa que você me permita, Cacá, a gente sabe, né, a gente ouve desde cedo, desde pequeno, que toda escolha, ela implica também numa renúncia, né, e além disso, né, Cacá, que toda escolha, né, do ato de escolher, ele traz consigo um bônus e um ônus. O Ministério Público, seja o estadual, seja o federal, ao meu modo de entender, deveria estar há muito tempo, e evidentemente tem quem faça isso, e tem quem registrar, brigando por uma independência completa do Poder Executivo. Por que eu digo isso? Ora, porque não se concebe, e acredito que quando a Constituição foi escrita lá nos idos de 1985, 6, 7, promulgada em 88, não se imaginou, Cacá, que o Procurador-Geral da República fosse com tanta repetição, né, ter que ajuizar, denunciar contra o presidente da República. Os últimos procuradores-gerais da República, eles sequer fizeram diversas. Aí o Bolsonaro ainda não sofreu nenhuma, né, assim como deputado, mas não como presidente da República. Mas o ex-presidente Temer sofreu, o ex-presidente Lula sofreu, o ex-presidente Dilma sofreu, e por aí vai. A gente vê isso acontecer. E prazo sem imaginar, que alguém possa nomear um outro um funcionário que venha depois de denunciar. Há uma certa prisão ideológica nisso aí, há um certo favorecimento que a gente não pode nem pensar que isso seja possível. Mas é possível. Então, por conta disso, sim, os procuradores gerais de justiça, os procuradores da República, deveriam vir, né, direto nomeados da categoria, mas não é assim. E por que não é assim? Não é assim porque a lei estabelece de outra forma. E agora, qual seria o ônus dele? O ônus seria eles terem também um orçamento livre e independente, que fosse percentual em cima do orçamento